Vamos ligar ao Portugal em direto para já os temas em destaque na edição desta segunda-feira. Cláudia Costa.
Em rabo de peixe, na ilha açoriana de São Miguel, a cerca sanitária terminou à meia-noite, mas as escolas mantêm-se fechadas. Esta manhã, a jornalista Sandra Pimenta percorreu as ruas e cafés de rabo de peixe para perceber o sentimento da população. A reportagem já a seguir. Vamos em direto à localidade da Urgeiriça, no concelho de Nelas, que tem um sonho de construir um museu mineiro, um investimento orçado em 200 mil euros que pretende recuperar materiais relacionados com a antiga mina encerrada em 1999. Conservar e valorizar todo o património histórico das minas de urânio é também outra prioridade e transformá-lo num espaço dinâmico e interativo, ou seja, trazer ao de cima uma história que os antigos trabalhadores não querem que continue enterrada. O país num escaparate de Lisboa, as notícias das várias regiões de Portugal estão agora à venda no quiosque do Centenário Café A Brasileira, no Chiado. A ideia está a ser um sucesso, muito bem acolhida pelos clientes e, claro, pela imprensa regional. O Presidente da República já lá foi, comprou 18 jornais, um de cada distrito. Nós temos a reportagem e temos muito mais neste programa.
É para conhecer já a seguir o Portugal em direto, simultâneo da Antena 1 com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Também no Facebook pode acompanhar esta edição de segunda do Portugal em direto, que vai começar agora. A edição é de Cláudia Costa.
Terminou à meia-noite a cerca sanitária em Rabo de Peixe, na ilha de São Miguel, nos Açores, mas o Governo Regional decidiu manter as escolas fechadas como medida de prevenção. As autoridades de saúde garantem que a transmissão comunitária de Covid é já muito reduzida. Ainda assim, a vila de Rabo de Peixe, no concelho da Ribeira Grande, em São Miguel, retomou hoje a rotina, aos poucos. A única exceção, já lhe dissemos, passa pelas escolas. Esta manhã, a jornalista Sandra Pimenta percorreu ruas e cafés de rabo de peixe. O sentimento é de alívio, mas ainda com algumas incertezas quanto ao futuro.
Torna-se mais livre, mas também ainda sinto o perigo. O perigo está sempre ao nosso lado, que a gente não sabe quem é que nos cruza connosco. Por isso que sai sempre de máscara, mas qualquer das maneiras, eu não me sinto segura.
A gente tem que ter cautela da mesma maneira e é evitar sair o máximo possível.
Tem que guardar mais um bocado.
Sinto que o perigo ainda está aí.
Os mundos.
Estamos fechados em casa.
Estava à espera que houvesse tantos casos.
Não, a gente não está a esperar, mas a gente tem que sobreviver com isto.
O senhor fez o teste?
É, só assumi o teste, sabe o que eu fiz? Enfim, faz o teste, dei-me duas garrafas de uísque para mim beber.
Mas tem-se protegido, ao menos.
Tem, graças a Deus, eu tenho protegido.
Antes está em casa, na proteção, do que ir para a escolha e apanhar um risco. A gente não sabe quem é que tem e quem é que não tem.
A pessoa sabe que isso é uma vila piscatória. E quando infeta, infeta todos os companheiros dos barcos. Casas com muita gente, com famílias grandes, e isso é um perigo iminente.
Sim, eu já tenho 44 anos, mas eu nunca vi. Eu saio da zona piscatória e nunca vi as minhas ruas tão desertas como andem agora. É triste, nem vou a criança na rua a brincar. Desde que entrou aqui o Covid-19, parece que a parte do mundo morreu, a alma do mundo morreu.
O sentimento da população de Rabo de Peixe, sons recolhidos pela jornalista Sandra Pimenta, que esteve esta manhã em Rabo de Peixe, onde a vida prossegue normalmente, com alguns receios, como ouvimos, e com exceção apenas das escolas que vão permanecer encerradas até ao início do próximo ano. Quase 50 dias depois de foi retomada hoje a travessia do Tejo entre o Seixal e o Cais do Sodré, em Lisboa, de acordo com a Transtejo Sofluza, já estão garantidas as condições necessárias depois das obras de requalificação. Os trabalhos consistiram na dragagem, na colocação de novas estacas e também na substituição do pontão de embarque. Para assinalar o regresso deste trajeto fluvial, está prevista para o início da tarde uma travessia entre o Cais de Sodré, em Lisboa, e o Seixal, com a presença do Ministro do Ambiente e do Secretário de Estado da Mobilidade. Os horários dos barcos vão manter-se como estavam antes da paragem desde o final de outubro. Há apenas uma alteração nos dias úteis na ligação Lisboa-Seixal e, tome nota, a ligação das 8 da noite atrasa 15 minutos. A interrupção desta ligação fluvial entre os dois concelhos esteve envolta em polémica, com utentes e autarcas a contestarem a falta de informação atempada. Queixavam-se também das poucas alternativas. Durante este período, a Transtejo colocou ao serviço dos utentes vários autocarros que efetuaram o transporte. Lisboa apela às compras no mercado local, um apoio muito importante em termos de pandemia, em tempos de pandemia, para lojas e restaurantes da cidade, é pelo menos o que diz o autarca da capital. A campanha conta com nomes conhecidos da cultura, como por exemplo o fadista Camané, a atriz Eunice Munhoz ou o músico Carlão. Todos passam uma mensagem para o Verão de apelo às compras no comércio de proximidade.
Se as lojas de bairro fecharem portas,
é parte da nossa história que desaparece.
Este Natal, compra local é o lema da campanha lançada pela autarquia de Lisboa. A ideia é incentivar as compras no comércio de proximidade, como defendeu o presidente da Câmara, Fernando Medina.
O que queremos dizer a todos os lisboetas, de forma muito simples, é apoiem o comércio local. Comprem no comércio local. Apoiem o seu restaurante. Apoiem a sua loja preferida. Eles precisam hoje da sua ajuda e do seu apoio.
Uma mensagem que passou no dia em que a Câmara apresentou medidas de apoio aos comerciantes e à restauração da capital. Em 3 dias, mais de 1.300 empresas e empresários entregaram os documentos necessários para receberem o apoio a fundo perdido, o que significa uma verba entre 4 mil a 8 mil euros para cada estabelecimento. Esta campanha, que está a passar este mês de dezembro, é a maior de sempre da Câmara de Lisboa na última década e conta com nomes do teatro, da televisão e da música.
Este Natal, compre local.
Este Natal Compre Local, a campanha da Autarquia de Lisboa para apoiar o comércio de proximidade. A oferta é da Câmara de Carraseda de Anciães, no distrito de Bragança, no mesmo sentido, caixas de boas festas com produtos regionais adquiridos aos produtores e comércio local. A distribuição destas prendas pela população do concelho começou no último fim de semana e termina no que antecede o Natal, com 2.700 caixas para serem entregues, no valor total de cerca de 30 mil euros. Dentro de cada caixa, um bolo rei de 250 gramas, uma garrafa pequena de vinho do Porto e 2 outros produtos de produção local, que podem ser bombons, frutos secos, maçã desidratada, biscoitos ou compotas. O município já tinha anunciado outra iniciativa de incentivo ao comércio de proximidade, um sorteio de 3 cabazes de Natal no valor de 250 euros cada para quem fizer compras nas lojas do concelho. Longe do que era preciso, mas com alguns sinais de melhoria, são as expectativas do presidente de Turismo do Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins, para esta quadra natalícia. As empresas continuam a funcionar e mobilizam-se para atrair a procura. Luís Pedro Martins diz que os sinais, apesar de positivos, são ainda muito tímidos. Refere que os números indicam que as reservas estão muito fracas no alojamento tradicional. Na maior parte dos casos, não chegam a 20%.
O Museu de Fotografia da Madeira recebeu da Associação Portuguesa de Museologia o Prémio Museu do Ano 2020, distinção para a qual concorreram 20 candidatos. Trata-se da primeira vez que o prémio vem para a região.
E este galardão serve exatamente para demonstrar que nós temos valor e para que os madeirenses venham aos museus, venham conhecer aquilo que é seu.
Da tarde, 23 minutos, este é o Portugal em Direto. O Museu Mineiro de Urgeiriça promete recuperar materiais, ou melhor, vamos começar pelo princípio, assim é que é, para preservar a memória e a história, muitas vezes fria, escura e difícil. A localidade de Urgeiriça, no concelho de Nelas, quer ter um museu mineiro. O projeto vai ser promovido pela Associação dos Ex-Trabalhadores das Minas de Urânio, um investimento estimado em 200 mil euros. A coordenação do museu espera envolver a Câmara de Nelas, o Estado e os fundos comunitários para poder avançar com a iniciativa. A ideia é que seja um espaço dinâmico, onde será possível simular a presença numa mina, em particular junto dos mais novos, que não devem fazer ideia do tipo de trabalho que lá se fazia. O Museu Mineiro de Urgeiriça promete recuperar materiais relacionados com a antiga mina e que se encontram dispersos pela comunidade, conservar e valorizar o património histórico mineiro e aproveitar todo o acervo relacionado com a estrutura cuja exploração foi encerrada em 1999. A repórter Carolina Ferreira está na Urgeiriça. Carolina, agora aqui em direto, como é que aí este projeto, que ainda é um sonho, está a ser acolhido?
O sonho comanda a vida, já dizia o poema de António Judião, que Manuel Freire cantou, e aqui na Urgeiriça o sonho tem agora forma de museu. Nós estamos à porta da sede da Associação de Ex-Trabalhadores das Minas de Urânio, em pleno bairro dos Mineiros. António Minhoto está aqui à porta para falar connosco, é o presidente da associação. Que sonho é este?
Isto é um sonho importante porque, para além de nós queremos testemunhar toda uma história que foi vivida e da importância do que foi a exploração do urânio em Portugal, não podemos deixar toda esta importância por testemunhar para as classes vindouras. E por isso este museu não só é este testemunho, mas também é para dar a esta gente uma dignidade de importância de desenvolvimento e sustentabilidade nesta terra. É preciso virar a página. E nós que fomos os embriões para a recuperação ambiental, para os direitos dos trabalhadores, também queremos ser o embrião para que o museu seja a sustentabilidade e seja o progresso e seja uma viragem de que esta gente tem o direito a ter direitos. É nesse sentido que nós entendemos que o museu faz todo sentido. Temos uma história de importância, quer científica, e que os académicos têm muito pegado nesta importância do que foi a exploração do urânio em Portugal. Ela serviu não só para as guerras, mas serviu também para o desenvolvimento, em parte positiva, teve a parte positiva.
E ora, muito bem, já voltamos a falar consigo mais daqui a pouco. Agora vamos focar-nos então com pormenores deste projeto, dando voz a Pedro Baila Antunes, professor no Instituto Politécnico de Viseu e que é o coordenador da Comissão Técnica Especializada para a Criação do Museu Mineiro. Para já, antes de mais, onde é que pensam que deverá ser instalado?
Bom, boa tarde a todos. O museu tinha que ficar colocado, localizado no ponto nevrálgico para os mineiros e para as minas da Urgiriça, nomeadamente no centro das minas, nomeadamente, isso para nós é muito importante, porque isto nasce muito endogenamente dos mineiros, naquele que é o local mais simbólico para os mineiros, nomeadamente, e estamos aqui perto da Capela de Santa Bárbara, que é padroeira dos mineiros, precisamente a 4 de dezembro, e na garagem das minas, onde era comemorada anualmente no 4 de dezembro, enfim, era invocada a padroeira, aí deve ser, quanto a nós, instalado o museu. Faz todo sentido, porque toca muito na alma dos mineiros e o que se pretende com este museu é mesmo que passemos, como disse muito bem o António Minhoto, de um passivo enorme em termos ambientais, em termos sociais, em termos laborais, em termos de saúde, temos que passar para um ativo. E por isso mesmo, nada como pegar naquilo que positivamente mais tocava aos mineiros. E, portanto, a garagem, a antiga garagem das minas, é o local ideal para fazer nascer este museu, este sonho.
António Minhoto, que também já aflorou aqui os objetivos deste projeto, agora gostava que nos explicasse como é que chegaram até aqui, como é que decorreu este processo do sonho ao início, ao arranque do projeto.
Bom, este projeto é muito interessante, precisamente desde logo como nasce. Nós muito, como eu há pouco dizia, endogenamente, muito auscultando os mineiros, os ex-trabalhadores das minas, os familiares, e deparando com o acervo enorme de peças que eles foram angariando. Aliás, a própria EDM, a entidade pública que agora gera, tem também um grande acervo. Nós, ao longo de 2 anos, fomos, no fundo, angariando as peças do puzzle que depois foi sendo montado, mas sempre isso para nós foi fundamental.
De que tipo de peças é que estamos a falar, que o visitante poderia ver, por exemplo?
Sim, desde logo o visitante chega ao museu e vai enquadrar-se num filme muito curto, muito multimédia, mas depois tem que entrar, embeber-se na realidade da mina, numa simulação do que é a galeria, e depois sim, então vamos, as pessoas deparam-se com artefactos dos mineiros, porque nos dias de hoje uma criança não sabe bem o quão era difícil o trabalho mineiro, e portanto isso para nós é nuclear o mineiro, depois os equipamentos a nível da extração e todo o processo mineiro, inclusive também artefactos e equipamentos ao nível do tratamento do minério, as pedras, não é? Nomeadamente a rocha e todo o sentido geológico, porque não nos podemos esquecer, em Portugal, e esta mina foi aí emblemática, teve uma grande importância na extração do urânio, foi uma das maiores estas minas da Europa, em meados do século XX, e portanto portanto, é fundamental vermos, nomeadamente, a geologia e os visitantes sentirem essa geologia a par dos vários equipamentos, artefactos.
E... Portanto, equipamentos de extração, também equipamento do próprio mineiro.
Sim, isso para nós, aliás, diria um manequim do mineiro, simulando o mais possível do que era as vestimentas e todo o modo de elaboração dos mineiros, para nós isso é fundamental, porque, como eu disse, enfim, nesta sociedade multimédia cada vez mais desmaterializada, as crianças, que é um dos focos principais, os jovens e as crianças, é o público-alvo fundamental deste museu, nós queremos desde logo mostrar o quão é difícil trabalhar 9 horas seguidas lá embaixo na mina, com vapores, com muita umidade, com muitas quedas, com... e depois aquilo que acontecia a Josante, infelizmente, as neoplasias e tudo mais, portanto, esta quase diria surrealidade que é nos tempos de hoje o trabalho mineiro, o que é que era, e portanto isso para nós é fundamental, mostrar esse trabalho humano barra desumano do mineiro lá embaixo nas minas. Sim.
Portanto, o sonho de que falámos no início está a começar a tomar a forma, é um projeto que já está pensado. E agora, que entidades é que gostariam de ver envolvidas e onde é que poderão ir buscar investimento, sustentabilidade?
Ora, a gênese deste museu, e eu é a terceira vez que utilizo a palavra endógena, é precisamente a Associação de Antigos Trabalhadores das Minas de Urânio. E essa é a instituição charneira, como se está a provar. E depois, obviamente, tem de haver uma interação forte com a Câmara Municipal de Nelas e, acima de tudo, com a entidade que gere esta mina, portanto, a Empresa de Desenvolvimento Mineiro é a EDM, eventualmente outros parceiros. Eu sou professor no Politécnico, realmente há aqui uma interação até com alunos muito grande com o Instituto Politécnico e, portanto, pode haver aqui não um tripé, mas um quadripé de instituições. E já agora tocou a palavra que para nós também é fundamental, a sustentabilidade, porque o que foi perspectivado em termos deste museu é algo que seja fazível, rapidamente fazível. Realmente houve já várias intenções de grandes investimentos, diria assim simplificando, de Lisboa, grandes investimentos para aqui, do Centro Interpretativo, do Centro Rádio Natura, e nada tem sido feito. Este museu é algo que se pode realizar muito rapidamente, com um custo de investimento relativamente reduzido, acima de tudo recuperando equipamentos, artefactos que já existem no terreno.
Investimento que é de quanto?
Isso ainda não, o cálculo exato ainda não está feito, mas estamos a falar de milhares de euros, não é milhões, 200 mil, 300 mil no máximo, e por outro lado, um investimento desta natureza é muito enquadrável. Olha, ainda agora avançou-se vai-se avançar com o plano de recuperação e resiliência, foca muito bem este tipo de investimento e, portanto, é um investimento. Este investimento, no fundo, é, eu costumo aqui simbolizar com a cebola, é a primeira camada de uma cebola à volta do qual podem vir outras camadas mais a sério, nomeadamente muito ligadas à ciência, muito ligadas ao turismo, etc.
Mas... Poderia passar pela candidatura a algum tipo de apoio?
Exatamente, nós estamos a fazer precisamente nesta fase a prospeção, porque uma das questões-chave nesta ideia, neste projeto, foi que ele não seja recusável. Nós, passando a expressão em bom português, preparar a papa toda para esses vários eventuais parceiros, vem que é algo que é tão concretizável, tão sustentável, que não há maneira de recusar. Foi uma das nossas intenções, nestes 2 anos que já levamos de trabalho, foi realizar algo que seja, não direi chave na mão, mas algo que facilmente é implementado no terreno com esta sustentabilidade toda, vinda de dentro, isto é, partindo do que existe, desde logo, no capital humano, nestas minas.
Muito obrigada, Pedro Baila Antunes, professor no Instituto Politécnico de Viseu e coordenador da Comissão Técnica Especializada para a Criação do Museu Mineiro. Nós estamos na localidade de Urgeiriça, no Conselho de Nelas, que quer precisamente apostar neste museu, um sonho que ganha a forma de projeto e que está a ser promovido pela Associação de Ex-Trabalhadores das Minas de Urânio. Voltamos, portanto, à conversa com António Minhoto, que é o presidente desta associação, e também da ASU, a Associação das Zonas Uraníferas, com trabalho em prol dos direitos laborais e sociais dos antigos trabalhadores, das suas condições de vida, da defesa do ambiente. Nos últimos anos as lutas têm sido muitas. Qual é o ponto de situação das vossas reivindicações?
Eu só entro mais que a vontade ao museu. O museu é uma chave importante, é o mudar, é o finalizar de um processo. Nós começámos em 2000, temos 20 anos de uma atividade de cidadania e fomos sempre nós, Atmos, trabalhadores, que demos o exemplo. Foi na recuperação ambiental, fomos nós que em 2000 alertámos para o perigo que era o impacto ambiental. Foi na questão de o apoio às doenças dos trabalhadores e isso lançámos com que o governo aprovasse um projeto de saúde para os mineiros. Foi na questão das indemnizações, quer dizer, Atmos e os trabalhadores estiveram sempre na vanguarda. Agora estamos na vanguarda na criação do Museu Mineiro. E, portanto, achamos que nós, como mineiro, arrancámos sempre isto. Como arrancámos o minério do fundo da mina, também estamos a arrancar tudo um bocado também com o nosso esforço. E este museu é isso. É um esforço de nós queremos deixar para a posteridade, para a juventude, para o turismo, para o desenvolvimento, para a sustentabilidade, este projeto. E este projeto é uma questão que não pode haver ninguém que nos esteja contra. Nós sabemos que o Governo vai estar empenhado nisto. Sabemos que a Câmara Municipal, porque é a realidade, porque a história não se pode inverter e deixar que esta classe mineira, que tem já uma idade avançada, perder que ela própria inaugure o seu museu, seria um erro muito grave que se cometia. E por isso,
depois de o vermos todos estes anos na luta pela reivindicação de direitos, agora vemos-lo pela luta de não se perder a memória.
É, exatamente. Faz parte da nossa dignidade. Nós entendemos de que somos uma classe contaminada. Esta pandemia está aí, o Covid, mas nós já sofremos outra pandemia, que é o cancro, a neoplasia, que os trabalhadores têm tido. E por isso nós sofremos. Mas não queremos com isso desistir da evolução. Não queremos desistir de ser gente. Não queremos desistir de ser uma classe que tem grandes potenciais para ensinar e para também dar história e científica a isto. Vários foram os projetos. Daqui saíram várias teses já científicas. E por isso nós congratulamos-nos, serão mais uma vez, nós queremos dar este estímulo ao país, ao desenvolvimento, ao Mundial. Aliás, eu estive num encontro na Alemanha, no Festival Internacional sobre o Urânio, e isto foi muito debatido. Por isso, o nosso país é visto com grande importância nesta questão de como é que nós evoluímos, de como é que nós recuperamos, de como é que nós resolvemos o impacto, de como é que nós resolvemos problemas da saúde, de como é que nós subsidiámos e minimizámos as mortes. E, portanto, o museu vai ser a parte final e que vai estar isto tudo interligado. E esperamos que nisso, que a recuperação ambiental das casas, que é um direito que as pessoas têm, que é viver com dignidade, ter direito à saúde, tem que terminar e acabar.
O tempo passa muito depressa e antes que o nosso tempo termine, queria pedir-lhe que nos deixasse, em jeito de mensagem final, uma explicação aos jovens que nos ouçam e que não têm essa memória, qual foi a importância da Urgeiriça, das minas de urânio. De facto, só pararam de trabalhar no final do século XX, 1999, para quem já não tem essa memória, o museu vai contá-la, mas aqui em jeito de remate desta nossa intervenção em direto, como é que, em poucas frases, descreveria esta importância?
A importância é de que valeu a pena. E de que vejam nisto um exemplo para como a juventude deve pegar nas suas formas de estar. Nós, mineiros, demos esse exemplo de cidadania. E mostramos que é possível. Que é possível lutar. Que é possível conseguir. Que a razão pode ser alcançada. E este é um apelo que eu digo aos jovens, que não abandonem os seus direitos, até direitos, e que nós aí podemos ser um estímulo, e esta luta tem sido para que vale a pena lutar e que nunca abdiquem dos seus direitos.
Muito obrigada. Então, António Minhoto, o presidente da Associação de Ex-Trabalhadores das Minas de Urânio, a falar-nos deste sonho do Museu Mineiro de Urgeiriça, que promete recuperar materiais e artefactos relacionados com a antiga mina e que se encontram agora dispersos, querem também conservar e valorizar o património e aproveitar a história, a memória. A exploração foi encerrada em 1999, mas essa, a memória, quer manter-se viva. E o sonho começa a ganhar forma e a comandar o projeto.
E a comandar a vida. Valeu a pena. Foi esta a expressão final e a mensagem final que nos ficou. Um sonho, uma história que os antigos trabalhadores das minas da Urgeiriça não querem que continue enterrada. A reportagem em direto da jornalista Carolina Ferreira.
Ler o país num café histórico de Portugal, emblema de Lisboa.
Estão aqui exatamente todos os distritos e as regiões de Portugal. Por exemplo, tenho um jornal do Minho, que é o Jornal de Barcelos, que está lá em cima do lado direito. Há um jornal de Arouca, que é a terra do fundador da casa.
Contactámos os jornais e a receptividade foi muito impressionante, mesmo para mim, que já esperava que eles gostassem da ideia. As pessoas sentiram-se finalmente ouvidas e valorizadas, ainda por cima num espaço como a Brasileira, não é um espaço qualquer, não é?
Uma da tarde, 40 minutos, este é o Portugal em Direto. Na próxima semana vai entrar em funcionamento uma nova área de atendimento urgente a utentes com doenças respiratórias do Hospital de Leiria. Este novo espaço foi visitado já hoje pelo Secretário de Estado da Saúde, vai ter 23 camas para internamento. Tenho agora em direto o repórter Horácio Antunes. Horácio, esta área vai aliviar o serviço de urgência do Centro Hospitalar de Leiria?
Sim, são mais de 400 metros quadrados de um novo espaço que vai duplicar o atendimento dos utentes respiratórios, com possibilidade então de todos os doentes que ali chegarem serem testados e assim aliviar também o serviço de urgência, nomeadamente com doentes Covid. Vão estar ali então nesta nova área de, com atendimento, consulta, internamento, com 23 camas, como refere o Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Leiria, Licínio Carvalho.
Vamos substituir a atual área que temos de urgência na antiga urgência, portanto, onde funciona a urgência geral. Vamos separar, vamos segregar circuitos e vamos ter condições de fazer aqui um atendimento com maior segurança, quer para os utentes, quer para os nossos profissionais. Vai ter uma área de gabinetes de consulta, todos os utentes vão fazer o teste aqui à entrada, vão ser logo separados conforme seja o teste positivo ou seja o teste negativo, tem uma área de observação, tem uma área de internamento, se for necessário ativar, será ativada com 23 camas. Estamos a falar de uma urgência específica, um ADRSU específica para esta necessidade.
Área dedicada para doentes respiratórios do Centro Hospitalar de Leiria, que custou cerca de 570 mil euros e vai estar em funcionamento na próxima semana, foi visitada esta manhã pelo Secretário de Estado Adjunto da Saúde, António Lacerda Salles, e pelo Secretário de Estado da Juventude e do Desporto e Coordenador para a Execução do Estado de Emergência na Região Centro, João Paulo Rebelo.
A reportagem em direto do jornalista Horácio Antunes a dar-nos conta então deste novo espaço, mais de 400 metros quadrados de uma área que vai aliviar a urgência do Centro Hospitalar de Leiria, entra em funcionamento na próxima semana. É a primeira vez que esta distinção máxima vai para a região. O Museu de Fotografia da Madeira foi distinguido com o prémio Museu do Ano 2020, atribuído pela Associação Portuguesa de Museologia. Concorreram 20 espaços a nível nacional. A jornalista Cláudia Ornelas foi conhecer o trabalho feito num museu que nasceu num ateliê de fotografia.
É de forma zelosa que Filipe Bittencourt, diretor do Museu de Fotografia da Madeira, desembrulha o galardão.
É extremamente frágil, é uma peça artística que nos chegou agora e estamos aqui com o máximo cuidado a tirar da caixa e para lhe dar um bom destino aqui num lugar de destaque no museu.
O Museu de Fotografia da Madeira recebeu da Associação Portuguesa de Museologia o prémio Museu do Ano 2020, distinção para a qual concorreram 20 candidatos. Trata-se da primeira vez que o prémio vem para a região.
Esta distinção é um galardão máximo dos museus a nível nacional. Nós, sinceramente, estávamos esperançosos, sabemos das potencialidades do museu, mas sabemos também que a concorrência era extremamente forte. E é um corolário de todo um ano de trabalho que tem sido feito, desde as curadoras, toda a nossa equipa, que foi fantástica. E este galardão serve exatamente para demonstrar que nós temos valor e para que os madeirenses venham aos museus, venham conhecer aquilo que é seu.
O espólio do núcleo museológico já conta com cerca de 3 milhões de exemplares e continua a crescer.
Temos tido a felicidade de obter mensalmente, quase diria, vários donativos particulares, e que nos tem cada vez mais enriquecido o nosso espólio também.
Filipe Bittencourt não esconde o impacto da pandemia.
Andamos na ordem dos 20 visitantes diários. Antes de toda esta situação, andávamos quase no 100. Já. Isto é uma promoção turística dos anos 30 sobre a Madeira. Nós temos outros filmes, e depois, consoante o público, nós vamos mudando, pedimos, perguntamos o que é que eles preferem e mudamos. Temos desde a festa de flor, carnaval.
Museu que está em trabalhos de manutenção para na próxima semana acolher em pleno os visitantes.
E é a primeira vez que esta distinção máxima vai para a região madeirense. O Museu de Fotografia da Madeira foi distinguido com o prémio Museu do Ano 2020. Levar o país até Lisboa foi a ideia posta em prática no quiosque do histórico café A Brasileira, na capital. Os jornais regionais passaram a ter um escaparate especial, são agora ali vendidos em pleno Chiado. Há jornais de todos os distritos do país. Os clientes tiveram uma agradável surpresa, estão a gostar de poder ter acesso às notícias das outras regiões. A imprensa regional, essa ficou em êxtase com a ideia. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já lá passou e comprou 18 jornais, um de cada distrito. O Centenário Café mantém a decoração luxuosa. Quem entra aventura-se numa autêntica viagem no tempo. A Brasileira foi espaço de encontros, de tertúlias intelectuais, artísticas e literárias. Fernando Pessoa ou Almada Negreiros são nomes incontornavelmente ligados a este café histórico no Chiado, que apesar da crise está longe de fechar portas, antes pelo contrário, reinventa-se e aposta na novidade para trazer mais vida, mais país e dinamismo a um espaço com mais de 100 anos. Paulo Vera.
Um escaparate com 18 títulos da imprensa regional que faz as delícias dos que passam pelo café A Brasileira em Lisboa. O histórico quiosque oferece as notícias da terra, como diz Miguel Silva, funcionário há 30 anos. E a primeira reação é de surpresa.
Tiveram aqui duas senhoras bastante jovens que, por sinal, olhou para cima, tem ali o Jornal de Santa Marinha, que é a terra do atual proprietário e do mentor desta ideia. E ficou fascinada com a ideia, obviamente vai passar mais vezes. Temos tido uma boa aceitação por parte do público desta nossa ideia. E ainda não houve uma única pessoa que dissesse que a ideia é má.
A ideia de ter jornais das regiões do país tem sido muito bem recebida, segundo as palavras de Miguel Silva, que nos mostra os 18 títulos à venda no quiosque.
Nós temos 18 títulos, mas estão aqui exatamente todos os distritos e as regiões de Portugal. Por exemplo, tenho um jornal do Minho, que é o Jornal de Barcelos, que está lá em cima do lado direito. Há um jornal de Arouca, que é a terra do fundador da casa e de uma parte da família de Fernando Pessoa. Há Viseu, há Santo Tirso, por exemplo, campeão das províncias é Coimbra e As Beiras. Inclusive oferece outro jornal lá dentro, de Vozela. Temos vários da zona da Serra da Estrela. Algarve está aqui, Postal, Leiria, Caldas, Fundão, Coimbra, Castelo Branco, perdão, ali o Reconquista, Santa Marinha. Temos um país, o Mirante e o Fundão são extremamente conhecidos. Tem uma excelente tiragem para os jornais regionais semanais.
O objetivo não é vender em quantidade, explica Sónia Felgueiras, diretora do marketing do grupo O Valor do Tempo.
Nós começámos por pedir a cada jornal 3 exemplares, também porque nós não tínhamos um histórico no qual nos pudéssemos basear. A imprensa regional teve uma reação que eu esperaria, mas não, que não fosse tão boa. Contactámos os jornais e a receptividade foi muito impressionante, mesmo para mim, que já esperava que eles gostassem da ideia. Tocou-me sinceramente o coração, porque as pessoas sentiram-se finalmente ouvidas e valorizadas, ainda por cima num espaço como A Brasileira, não é um espaço qualquer, não é? Sentiram que alguém nos está a dar palco e a valorizar. Li alguns comentários de afinal a imprensa regional importa, e isso é muito gratificante, sentir que estas pessoas se sentiram ouvidas, e isso é extraordinário. Todas as pessoas que se apercebem que temos um quiosque com jornais regionais normalmente vão à procura do jornal da sua terra e acham imensa graça e normalmente até compram, porque é giro ter em Lisboa um sítio que vende o jornal da sua terra.
Com mais de 100 anos, o café A Brasileira, em pleno Chiado, acumula história e cultura. E todo esse património não pode ficar esquecido, diz Sónia Felgueiras.
A aposta foi na imprensa regional, porque A Brasileira também tem aqui um propósito social. Tem um propósito cultural, tem um propósito social, tem um propósito histórico e de valorização do património. Portanto, quem vem a Lisboa e quer levar um bocadinho da Brasileira, porque há de facto muita história nesta casa, há muito património, muita cultura, há imensos factos giríssimos que se passaram aqui e, portanto, isso tinha que ser possível levar um bocadinho para casa. E então começámos por uma coleção de 10 postais. A ideia é que venhamos a aumentar a nossa coleção, muito também com ilustração feita por nós, da Brasileira, de pessoas relevantes que passaram pela Brasileira, de anónimos que passaram pela Brasileira e que fazem todos os dias a história da Brasileira. Aquilo que nós queremos é um espaço diferente, que homenageie a história da Brasileira e que cria uma nova dinâmica na cultura que aqui se transpira, não é? Há tanta história aqui que não poderíamos ficar com ela só para nós, temos que partilhar.
Com uma nova dinâmica para o café, há vários projetos pensados para a Brasileira, que grande Sónia Felgueiras não vai fechar portas, apesar do momento de pandemia.
Não só não prevemos fechar portas, como nossa intenção é dinamizar cada vez mais o espaço. Como sabe, no passado a Brasileira era um palco de tertúlias, de encontros, reuniões de intelectuais, artistas, etc. Temos uma parceria com o Museu Nacional de Arte Contemporânea, aqui no Chiado, porque a Brasileira foi o primeiro museu de arte moderna de Lisboa e, portanto, há aqui uma relação que vale a pena fomentar e que nós também não queremos deixar perder no tempo e, então, temos um projeto com o Museu Nacional de Arte Contemporânea para arrancar no próximo ano também.
De norte a sul, o país está representado no escaparate do quiosque do café A Brasileira e, confessa Miguel Silva, até já tiveram um cliente que levou um exemplar de cada.
Vamos já direitinhos ao mais alto magistrado da nação. Esteve cá na sexta-feira, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, a fazer a sua refeiçãozinha e tal, e à saída, interpelei o seu presidente, ele veio aqui, que ideia tão gira, e depois não se ficou pela ideia gira, né? Levou um de cada, levou 18 peças.
Presidente da República a fazer o pleno, a levar 18 títulos da imprensa regional. A imprensa regional que agora é vendida no quiosque do Centenário Café A Brasileira, em pleno Chiado. Há país naqueles escaparates e a ideia não podia ter sido mais bem recebida. O Teatro das Figuras em Faro, no Algarve, tem praticamente fechada a programação para os primeiros 4 meses do próximo ano. A equipa que dirige a grande sala de espetáculos do Sul tem esperança que haja um progressivo regresso alguma normalidade. O final de 2020 vai ter neste teatro Bailado de Natal e um início de 2021 com um concerto clássico. Em tempos de pandemia, não tem sido fácil fazer programação em salas de espetáculos. Há cancelamentos e adiamentos a toda a hora. É o caso do concerto que estava marcado para amanhã, Maira Antunes, no palco do Teatro das Figuras e acabou adiado para o próximo ano.
Era um dos concertos mais aguardados para este final de temporada no Teatro das Figuras, mas Silvia Pérez Cruz já não vem a Faro esta terça-feira. O espetáculo foi ideado para junho, em data ainda a anunciar. As constantes mudanças ao nível de restrições impostas pela Covid levantam dificuldades a quem tenta programar e gerir uma sala de espetáculos. Os novos horários, o receio por parte do público, são os outros desafios nestes tempos de pandemia.
Sentimos algum decréscimo na procura, derivado essencialmente e mais nesta última fase em que as medidas começaram a apertar mais e sentiu-se que as pessoas estão com mais receio de vir aos espetáculos e de sair de casa, mas nós podemos assegurar que a cultura é segura e que nós cumprimos todas as normas de segurança que existem e estamos preparados para receber as pessoas e para ter todos os cuidados necessários para a segurança das pessoas.
Gil Silva, diretor do Teatro das Figuras, uma das maiores salas de espetáculos do sul do país, assegura que os tempos não têm sido fáceis. Daí que momentos como a recente estreia nacional da Companhia Nacional de Bailado com o espetáculo Primeira Vez tenham um significado especial. A produção tinha estreia marcada para outubro no Teatro Camões em Lisboa, foi adiada para novembro, estreia absoluta no Teatro das Figuras em Faro, sala cheia, apesar da capacidade máxima permitida, um terço dos quase 900 lugares.
Foi muito bom porque nos permitiu ver que há vitalidade e que há interesse das pessoas em vir aos espetáculos, porque a cultura também tem este papel, que eu acho que é importantíssimo, que é que o público também se abstraia um bocado desta realidade que estamos a viver, que é má, não é? E a cultura tem este papel de abstração e no fundo também de algum ânimo e de alguma esperança no futuro.
E é com essa esperança que o diretor do Teatro das Figuras diz enfrentar os primeiros meses de 2021, mesmo com possíveis adiamentos ou cancelamentos de última hora.
Estamos a trabalhar muito com cautela, porque obviamente que não, as linhas futuras ainda é muito difícil para nós perceber como é que a situação vai evoluir. Neste momento está a evoluir favoravelmente, ainda bem, mas estamos com alguns cuidados, obviamente que a programação vamos mantê-la. Temos produções bastante grandes que vamos fazer aqui para 2021, para o primeiro quadrimestre, que já está praticamente fechado. Tencionamos anunciá-lo ou ainda em dezembro ou já em janeiro. E a ideia é muito esta de, por um lado, dar ao público esta premissa de eles poderem vir ao teatro e de poderem, no fundo, usufruir de uma abstração e de um entretenimento e de um pensamento crítico sobre a questão da arte. E por outro lado, também apoiar os artistas e mostrar que estamos cá e que continuamos com a nossa vida, apesar de todas as condicionantes que temos vivido.
2020 ainda não terminou e a grande sala de espetáculos de Faro despede-se do ano este fim de semana com a Companhia de Dança do Algarve, um bailado inspirado no conto de Hans Christian Andersen, A Rainha da Neve.
Terminamos o ano com A Rainha da Neve, que é um espetáculo de Natal que nós co-produzimos todos os anos com a CDA, Companhia de Dança do Algarve, e que este ano vamos terminar a nossa programação no dia 19 e 20 com esta Rainha da Neve.
O novo ano entra com o concerto Love Affair, a 7 de janeiro, pela Orquestra Clássica do Sul, árias e duetos de Mozart.
Passo a passo, assim se faz a cultura em tempos de pandemia. Ao final de 2020, no Teatro das Figuras em Faro, vai ter um bailado de Natal, como ouvimos, e um início de 2021 com um concerto clássico. E terminamos este Portugal em Direto na Madeira, por onde voltamos de novo. A taxa de sobrevivência das crias de lobo marinho é bastante reduzida. Menos de 40% conseguem ultrapassar o primeiro ano de vida. O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza delineou, por isso, uma estratégia para os próximos 12 anos que tem por objetivo dar seguimento à proteção de uma espécie que continua ameaçada. Paulo Anastácio.
Segundo dados de 2018, apenas 38% das crias de lobo marinho sobrevivem ao primeiro ano de vida. Numa população que era de 21 indivíduos, a média de 3 machos adultos para 11 fêmeas, e destas, menos de metade se reproduzirem, resultava num crescimento anual médio entre 1 e 2 novos indivíduos, por causa também da baixa taxa de sobrevivência das crias. Rosa Pires, coordenadora técnica do projeto de conservação da espécie, diz que o problema tem a ver com a localização dos habitats onde a espécie se reproduz, ou seja, grutas e praias de calhau expostas à agitação marítima, e também ao facto das crias nascerem nesta altura do ano.
As crias, enquanto pequenotas, portanto nas suas primeiras saídas, não têm ainda capacidade para sobreviver a um mau estado do mar, muitas vezes.
Este ano já foram avistadas pelo menos 2 crias?
Exato. São fêmeas, identificamos as suas mães, temos a Maminhas e temos a Birrisca 2. Identificamos 2 fêmeas com um comportamento de tentativa de roubar estas crias às mães, com vocalizações frequentes, com base na experiência que temos e de observações no passado, remete-nos para a possibilidade destas fêmeas terem perdido as suas crias.
Rosa Pires aponta a interação com um homem como outra das principais ameaças para a espécie que percorre toda a zona costeira das desertas Madeira e Porto Santo. Os artefactos de pesca são perigosos e os covos, por exemplo, uma espécie de armadilha para os peixes, deverão ter uma configuração alterada nos próximos anos.
O Governo Regional decidiu eliminar os covos da Reserva Natural das Ilhas Desertas e neste momento está a trabalhar nesse sentido. E esta estratégia prevê também tentarmos propor um desenho de covos que não ameaça o lobo marinho.
Com novos tipos de materiais.
Com novos materiais, pronto, isto implicará um trabalho com a Direção Regional de Pescas, vermos se há a possibilidade de alterar a própria estrutura do covo, de forma a que se possa pescar, mas não se pesque o lobo marinho também.
Na Madeira, a espécie que hoje deve rondar os 25 indivíduos é monitorizada e alvo de um projeto de conservação desde 1988. Em 2014, arrancou o programa comunitário Life Madeira Lobo Marinho e este mês foi aprovada pela Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas a estratégia para a conservação do lobo marinho no arquipélago da Madeira até 2032.
É tudo por hoje. Voltamos amanhã a ligar o país, logo a seguir às notícias de 1 da tarde. Eu conto consigo. Até amanhã.
Até amanhã. Está então completa a edição desta segunda-feira do Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudia Costa.
Antena 1 deseja-lhe um seguro e feliz Natal.